He's got to hit these shots. We saw Fall in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there as Cole. Oh,
what?
A jumping double from Cole. What is there going on right now? How does he do this? Cole is safely velocity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never going to see ever again.
Alô, amantes do Counter-Strike, depois de uma semana de folga, o TheCast está de volta para sua quarta edição. Eu sou o Rock Marques e não quero ver 2017 se repetindo.
Eu sou Abner Bento e não aguento mais ouvir novidades em breve.
Salve, salve, eu sou Léo Biasi e não quero ver a MIBR ruxando banana.
No programa de hoje vamos falar sobre o turbilhão que está acontecendo na Luminosity Gaming. Quem sai, quem fica, o time acaba, o time não acaba. Vem com a gente para você descobrir. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que tal uma recapitulada nas notícias da semana, hein?
A primeira notícia é a Space Soldiers, que pegou o australiano Ian para a vaga do Xantares, né? O jogador que é um Alper e um IGL, teve uma passagem aí pela Renegades, estava jogando na Tainted Minds da Austrália, e apesar dele ser australiano, ele também tem nacionalidade turca, então o idioma não deve ser um problema para eles.
A FaZe Clan confirmou os rumores e anunciou a chegada de Adrain Yanko. O jogador do Cazaquistão fica até o fim do Major, com possibilidade de renovar o contrato.
Outra que também confirmou os rumores foi a NTZ, que assegurou aí a contratação do Destiny e do Yell. Destiny estava livre de contrato, né, por conta da Wide. O Yell tinha ainda vínculo com a Luminosity, ele até agradeceu a associação dos jogadores e tal. Não sei muito bem como funcionou essa transição, mas achei curioso, né, ele ter agradecido a associação de jogadores nessa transferência. Vai ser o novo capitão da INTZ, o Destiny vai ocupar a vaga do Phelps, o Yell vai ocupar a vaga do Horv, que foi pro banco de reservas. E existe, né, a possibilidade aí de no futuro voltar pra INTZ, mas por enquanto quem vai jogar o Yell, quem vai capitanear esse time é o ex-jogador da Luminosity.
Outra notícia, a HLTV continua divulgando a lista dos melhores jogadores do ano e dessa vez o Coldzera ficou na décima posição. Pela primeira vez não pegou top 1, acabou na décima posição. Em nono tivemos o Krins, que teve um primeiro semestre brilhante. Em oitavo foi o Glaive, capitão da Astralis. Em sétimo também da Astralis foi o Magisk. Em sexto foi o Naf, que também fez um ano muito bom pela Team Liquid. E o quinto melhor jogador do mundo, divulgado até a gravação do programa, foi o Dupri.
Para fechar nossa sessão de notícias, o Tarik decidiu ficar de fora do próximo Major. Ele não representará nenhuma equipe, pois prefere focar em sua stream enquanto aguarda ofertas melhores pós-Major.
E calma lá, antes da gente entrar no assunto Luminosity, hoje também é dia de estreia de quadro novo aqui no TheCast. Quem já segue lá no Twitter, né, no @TheCastBR, tá ligado que a gente abriu um espaço para responder perguntas, né, do público. A gente já tinha falado isso também na última edição. A gente selecionou algumas perguntas aqui e o Léo vai começar pra gente lendo a primeira.
Beleza, vamos lá. Vocês acreditam que o FNX volte a jogar profissionalmente? Pergunta do Gleiberton Gonçalo.
Sim, sempre volta, mas não sei por quanto tempo e vai ser a mesma história de sempre, mas voltar ele sempre volta, isso é garantido.
É, eu também acho que não é o fim da carreira dele, ele tá sempre próximo aí das streams, mas não sei do que... É muito difícil a gente definir o futuro, qual vai ser o futuro dele, se ele tá motivado ou não, então eu acho que é uma grande incógnita por enquanto, mas deve jogar sim.
E a pergunta do Vitor Brina, qual a previsão de vocês para a MIBR no Major de Katowice?
Eu acho que é um pouco cedo ainda pra gente esperar muita coisa, por ser um começo de trabalho. Eu acho que a gente já vai ver algumas diferenças claras em termos de postura do time. Mas eu não sei se a gente pode esperar muita coisa, porque a MIBR vai enfrentar algumas equipes que já estão trabalhando juntas há mais tempo. Então, minha expectativa não é muito otimista, não. Embora talento não falte pra eles, eu acho que pelo menos uma semifinal aí a MIBR consegue beliscar.
Tô com o Abner nessa, ainda é muito cedo pra cravar qualquer coisa. Além da MIBR, a gente tem outras equipes em processo de reformulação, como a FaZe Clan agora com o Adrain, a Liquid com o Stewie, então não dá pra saber muito bem ainda. Mas o histórico deles no Major sempre é bom, acho que semifinal eles conseguem alcançar.
Pergunta agora do Bruno Silva. Quais as suas expectativas para a temporada da NTZ? Agora sem o Phelps e com o Destiny e o Yell. Qual a expectativa de vocês?
Bom, eu acho que quando o pessoal começou a cogitar essas mudanças, eu achei que ia ficar um time muito estranho. É, não era um time que me agradava muito. Mas por conta de Teiel e KNG, que são dois jogadores bem parecidos, né, de características semelhantes. Nenhum dos dois é muito bom jogador de rifle, mas são dois ótimos alpes, né? Então eu fiquei meio com o pé atrás, mas acho que agora, com o tempo, já me acostumei melhor com a ideia. Acho que pode funcionar sim, principalmente porque o Yael tem um estilo de call mais livre, então ele vai dar bastante liberdade para jogadores que têm muito skill, que são Cello, Destiny e obviamente, o próprio KNG. Então eu tô mais otimista do que eu já tive no passado.
Acho que a expectativa deles, para mim, é conseguir uma classificação em LAN, lá jogando pela ESL Pro League e também pela Liga da Faceit, a ECS. Mais do que isso, acho que vai ser difícil eles conseguirem ganhar um campeonato Tier 1 num primeiro momento. Sabe, aqueles campeonatos com Astralis, FaZe, Liquid. Vai depender de como o time se apresentar nos primeiros jogos. Acho que a contratação do Destiny é boa. Ele vinha num momento muito bom aqui no Brasil, jogando demais. Vamos ver se ele consegue carregar essa boa fase lá pra fora. Agora a gente tem uma pergunta do Uyuzera. Mesmo com várias jogadoras com alto nível individual, por que mesmo os melhores times femininos não conseguem chegar ao nível de equipes Tier 1 aqui no Brasil?
Cara, acho que não é nem uma questão de nível individual, né? É uma questão de cultura. As pessoas estão acostumadas a acompanhar os campeonatos masculinos e ficam esperando que as meninas vão simplesmente chegar, tipo, ganhar o qualify e jogar com homens. A gente sabe que não é bem assim, entendeu? É toda uma cultura que a vida toda privilegiou os homens. Tipo, os homens jogavam mais campeonatos, sempre desde pequeno já jogam videogame e tal. Não é só uma questão de skill, entendeu? Claro que a gente tem meninos que têm capacidade de jogar, mas não é tão fácil. Não é, tão simples assim de, pô, pegar, ganhar e jogar. Claro que o número de times masculinos é muito maior, às vezes os times masculinos não aceitam treinar com os femininos, e é uma evolução mais difícil, o número de meninos interessados em jogar é menor, então são vários fatores, assim. Não é só skill que limita o cenário feminino, é a questão de oportunidade, de cultura, de tudo isso. É uma questão que dá pra gente ficar aqui horas debatendo, mas eu acho que é muito simplório a gente falar, pô, por que que elas não treinam e chegam nos homens e tal, se elas são tão boas assim? Acho que são várias questões que vão, tipo, de coisas, cultura de homem, mulher mesmo, de coisa de jogos ser coisa de homem e tal, mas não dá pra gente ser simplório nessa hora. Então acho que a gente ia precisar de muitas horas aqui pra discutir isso. Resumidamente é isso, acho que é uma questão que vai além só do jogo em si. Tem toda uma questão social, toda uma questão de preconceito e tudo mais.
Acho que o Rock matou a charada aí, essa questão, só simplesmente porque tem mais times masculinos e mais homens jogando, né? É uma questão de amostragem. É, a gente vê em outros países que tem muito mais gente jogando CS, mais jogadores aparecendo, por maioria simples. Então a gente precisa ter uma cultura onde mais meninas joguem. A gente sabe que hoje o cenário é amplamente feminino, até o público do podcast, quando a gente observa, é amplamente masculino. E fora esse cenário hostil para as mulheres, que limita o desenvolvimento delas, né? Essa questão de, todos os campeonatos são mistos, acho que até um pouco covarde. É um argumento meio bobo, porque isso não impede, mas isso também não fomenta um cenário. Então, eu acho que a principal questão é essa. Menos mulheres jogando, menos mulheres nos maiores níveis, né? A gente pode listar aí quantos times Tier 1 nacionais, vai, se a gente fizer os melhores times nacionais, quantos times a gente consegue listar de cabeça? 8, 9, às vezes até 10. Quantos times femininos? 4, 3, talvez. Então eu acho que é basicamente isso, é quantidade para conseguir extrair qualidade.
E a pergunta número 5, né, do Ricardo Batalha, segue mais ou menos essa mesma linha. Ele perguntou, comparando jogadores CSGO, time feminino treinando horas e horas por dia, assim como uma jogadora treinando sua skill todo dia, consegue alcançar um nível de jogo Tier 2 masculino no máximo? Aparentemente, para mim, deve existir alguma limitação física, o que acham?
Ricardo, na verdade, não há limitação física alguma. A prática de CSGO exige apenas do cérebro e de sua memória muscular. Essa todo mundo pode treinar. O que acontece é que os times femininos começaram a se profissionalizar de verdade em 2018 e ainda enfrentam dificuldades de patrocínio, e também já foi reportado por vários portais que não são todos os times masculinos que aceitam treinar com os jogadores. E quando aceitam, a maioria não leva o treino a sério. Isso tudo dificulta para a evolução delas. É mais ou menos a situação que a gente tinha para os times masculinos de quando eles vão lá fora jogar um campeonato internacional. É outro ritmo de jogo e, acostumados com o ritmo do Brasil, eles não conseguem desenvolver bem.
Outra pergunta que chegou aqui pra gente é do Gabriel Lopes. Ele pergunta: o que vocês acham de, ao invés de irmos para o NA, começarmos a ir para a Europa, como a Sharks? Mesmo que o cenário europeu seja mais forte, os times da base são horríveis.
Não, os times da base são horríveis. A gente tá vendo agora aqui, enquanto a gente tá gravando, assistindo o Minor Europeu. Qualquer time aqui do Minor Europeu, porra, no Brasil sobraria, entendeu? Não tem essa de... No próprio Estados Unidos sobraria. Não tem essa de time das bases são horríveis. Os times Tier 2, Tier 3 da Europa são excelentes. Só você vê o nível da MDL de lá, da própria Pro League, por exemplo... Você pega os times mais de baixo, são excelentes times. Os qualifiers europeus de campeonato, tipo DreamHack, tipo, sei lá, Intel Extreme Masters, todos esses campeonatos que tem qualifier europeu, a gente sabe que tem excelentes times jogando os qualifiers, e não sei de onde ele tirou isso, que os times de base são ruins. Os times de base são tão bons quanto. Se fossem ruins, a Sharks sobraria lá. A gente não vê a Sharks se classificando por nenhum qualificatório europeu. E são um excelente time, vem aqui no Brasil, bate de frente com qualquer um. Mas lá fora eles não conseguem fazer isso, porque os times... médios, pequenos, nanicos da Europa são muito bons.
Também discordo aí do que o Gabriel Lopes falou, porque se você for pegar os times que disputam a MDL, a segunda divisão da ESL Pro League lá na Europa, a maioria dos times jogaria na ESL Pro League dos Estados Unidos, que é bem enfraquecida comparada com o cenário europeu. E não tem essa muito de time fraco, não. Só ver quanto tempo os Ninjas em Pijamas ficou de fora do Major. É uma ralação jogar esse Minor Europeu. Tem muita equipe boa disputando e muitas vezes essas equipes menores não tem nada a perder. Eles vão lá e surpreendem mesmo.
E a pergunta agora do Rafael Londi: qual o regime de contratação dos players no Brasil? CLT, bolsa, jogadores viram autônomos e fazem contrato? Sempre quis entender essa dinâmica para entender a composição dos custos das orgs por aqui. Bom, acho que eu posso responder essa de uma maneira mais geral. Assim, é bem difícil os times daqui terem contrato CLT, que é a carteira assinada, né? É muita coisa rara. Eu não me lembro de um time que teve CLT. A maioria tem contratos de prestação de serviço, uma parada bem básica mesmo. Não sei, não conheço jogadores que têm, por exemplo, o MEI, que é uma maneira de contratação que é bem popular nos esportes e em toda a vida profissional. É mais uma coisa de contrato ali, os jogadores fazem um contrato, alguns devem ter CLT, mas não é tão claro assim. A maioria dos contratos a gente sabe que é só por fala mesmo, os caras combinam lá e pagam, a gente também não está nesse nível tão profissional assim de ter tudo organizado. Claro que há exceções, né? As organizações fazem tudo bonitinho, com contrato e tudo mais, mas a gente ainda não chegou nesse nível da carteira assinada para a maioria não, nem para jogadores, nem para a maioria dos outros profissionais também.
E infelizmente nos esportes ainda não é muito divulgado esse lance de contrato, de salário, é tudo meio obscuro ainda, diferente do esporte tradicional.
Sim, exatamente. Já é obscuro porque não tem... As coisas não são feitas da maneira mais correta, né? A gente pode dizer. Então, isso fica obscuro porque se for público, todo mundo vai ver que é errado. Enfim, é uma coisa que todo mundo tenta melhorar e ao longo do tempo, acho que até melhorou, assim, nessa questão. Mas ainda, contrato CLT, tudo bonitinho, a gente tá longe de alcançar, pelo menos no CS, né?
Agora a gente vai pra uma pergunta do Tadeu Cortelletti. Ele pergunta sobre o futuro dos mapas do CSGO, se a tendência é atualizar os atuais ou criar novos mapas.
Eu acho que a tendência é atualizar, porque CS é um jogo que ele é muito baseado nessa nostalgia e nessas coisas que deram certo a vida toda. Então não é comum a gente ver o CS inovando. Ele normalmente segue os modelos que funcionaram para o jogo desde 99, aí 20 anos de competições. Então eu acho muito difícil a gente ver mapas novos entrando. Vai ficar nesse remake aí dos mapas atuais. Eu acho muito difícil que entre em mapas novos. Não, também não sei se seria uma coisa muito legal. Acho que a galera supervaloriza demais essa ideia de mapas novos. Acho que a gente tem mapas bem, bem legais, uma variedade da hora também. Não sei se precisa de mapas novos, não.
É, e os mapas novos que entraram também com essa proposta competitiva, né? Mesmo que o circuito profissional não tenha aderido, não se mostraram muito interessantes, né? A gente teve a Canals, a gente teve outros mapas também que entraram e acabaram não sendo aproveitados, que estão presentes ali dentro do jogo de outras formas, em jogos de X1, em jogos de braço direito, mas que o cenário competitivo, assim, nem chegou a cogitar. Então eu acho que essa... novos mapas, a gente até tem a Valve criando novos mapas, inserindo no jogo, mas eu acho que a comunidade profissional em geral não tem muita aceitação, então eu não vejo a rotação mudando muito nos próximos anos, não. Claro, a Cobblestone deve voltar, algum outro mapa aí para esse remake, e eles vão seguindo nesse esquema de o mapa mais desatualizado sai da rotação e eles atualizam e vão seguir nesse modelo. Outra pergunta que a gente separou aqui é do Rafa, da Draft 5. Ele pergunta: um dos objetivos dos jogadores que jogaram no Brasil em 2017 e 2018 era jogar lá fora. Com o desenvolvimento e o crescimento do cenário brasileiro em 2019, vocês acham que essa tendência muda de jogar no exterior? Os jogadores começarem a querer se destacar mais aqui no Brasil antes de querer jogar em outros continentes tão cedo, de maneira tão precoce?
Eu acho que sim, acho que é natural também, porque hoje a gente tem bem mais vagas. Se você for pensar agora só nesse fim de temporada, a gente teve 3-4 campeonatos dando vaga lá pra fora. É uma coisa que a gente não tinha há um ano atrás, pra um ano e meio vai atrás. Então acho que é bem natural que os times foquem cada vez mais em ficar aqui no Brasil mesmo e jogando esses campeonatos às vezes, tal, e vai tendo chance, vai fazendo bootcamps. Eu acho que o modelo... que a gente seguiu aí nos últimos anos de Fúria, T1, Pain, Tempo Storm, todos esses times que ficaram indo para os Estados Unidos, eles já não funcionam mais tão bem, porque, como eu disse, a concorrência hoje é maior e a gente tem bastante chance até aqui aí no Brasil, com custo bem menor, né, obviamente.
Eu acho que a mudança para os Estados Unidos, ela deve ser uma consequência, na verdade, não apostar na mudança para desenvolver. Sim, eu acho que quando o Brasil ficar pequeno, entre aspas, para essas equipes, aí sim o ideal seria para um cenário onde elas pudessem crescer, né? O caso da Team One, acho que foi bem claro, eles dominaram o Brasil em 2017, ali, começo de 2018, não tinha muita competitividade, eles estavam muito acima dos demais, então eu acho que foi uma atitude acertada essa mudança para os Estados Unidos. A Fúria também, eu acredito que eles pensam grande, tem um investimento bacana, mas a Fúria já foi no momento que eles não estavam dominando tanto quanto a Team One tava, né? Claro, era um dos times mais fortes do Brasil, ainda é, mas eles mudaram um pouco mais, talvez, precoce para os Estados Unidos. Então eu acho que essa mudança deve vir quando o Brasil ficar realmente pequeno para você. Não todas as equipes que jogam aqui irem para os Estados Unidos achando que todo mundo vai ser MBR, vai crescer. De repente não, de repente às vezes ficar no Brasil é uma opção melhor.
Eu gosto do modelo da Sharks, que eles ficam indo para Portugal e depois voltam para o Brasil. Ficam meio que se dividindo entre os dois países. Porque jogando lá na Europa, eles conseguem um treino de mais qualidade, treinam com equipes do Tier 1 europeu e depois colocam isso em prática nos qualificatórios para torneios como o ESL Pro League e outros que eles já conquistaram vaga. Então acho isso interessante. Meio que fazer um bootcamp lá fora, talvez seja a alternativa, não sei. E vamos para a última pergunta aqui da edição 4 do TheCast, pergunta do Memes HLTV, abraço. Uma MIBR Academy é apenas imaginação ou é uma necessidade?
Eu acho que não é uma necessidade, de maneira nenhuma, mas seria algo muito interessante. Acho que eles têm totais condições de investir num time academy e manter esse time aqui no Brasil jogando, ou num time feminino que seja. Inclusive, isso é uma coisa que eu já tô... é uma matéria que eu já tô trabalhando faz um tempo, sobre esse investimento da MIBR aqui, o que foi prometido, o que tá sendo cumprido. Então, nos próximos dias aí, o pessoal vai ter essa matéria. Mas eu acho que não é uma necessidade, mas seria uma coisa muito legal.
Eu acho que um time Academy, não sei se é uma necessidade. Eu acho que hoje é uma imaginação. Eu não vejo eles com projeto de fazer isso. Não vejo, nunca vi outras orgs se interessando pra fazer isso, orgs internacionais, né? A gente tem a NTZ Academy, que agora tem a Soline brasileira. A gente tem a Fúria Academy também, que, né, acabou se desfazendo. Mas as orgs internacionais aqui, fazendo isso aqui no Brasil, eu acho que não é uma realidade próxima. Mas eu vejo com muito bons olhos, cara. Eu acho que ter um time Academy é sensacional. É, MBR com certeza teria a chance de ter um time Academy muito competitivo, que talvez aí poderia dominar o Brasil, e ter jogadores que podem estar servindo de backup, se destacarem, como foi o Cacerato, né, na Fúria. Ele poderia estar no time Academy da MBR. MBR poderia ter esse investimento. Então eu acho que isso pouparia alguns desgastes, fortaleceria a cena de fato do Brasil. E é um modelo que dá certo, né, cara? A gente vê outros esportes como LoL nos Estados Unidos, o pessoal fazendo time Academy, até a própria NTZ no Brasil, com times também em outros níveis que funcionam como Academy. E o resultado, da maioria das vezes, é positivo, né? A gente acaba revelando muitos jogadores que viram titulares. Então eu acho que não é uma necessidade, mas eu vejo com muito bons olhos.
Eu fiquei pensando nessa pergunta e tentei lembrar de algum jogador que surgiu de um time Academy, foi pro principal e deu certo. Aí eu lembrei só do Golden, na verdade, que era do Fnatic Academy, subiu pra CIGL do time principal, não tava bem, conseguiu conquistar 2 campeonatos e mesmo após a conquista cortaram ele do time, agora ele tá na Cloud9. Então não sei até quando isso dá certo, sabe? Acho que é mais uma coisa que tá no nosso imaginário.
Enfim, vamos falar de Luminosity Gaming, para recapitular aí pro pessoal que não tá sabendo muito bem. Nos últimos dias a gente teve uma série de notícias sobre o futuro, né, da Luminosity. Algumas... elas já foram comprovadas, oficialmente comprovadas, por exemplo, a falta de visto do Boltz, né, que tá tirando aí seu visto P1, né, o visto de atleta pela Luminosity. A gente lembra que depois que ele sai da MBR, ele tem que recomeçar o processo de visto, porque agora é por outra empresa e tudo mais. E, consequentemente, também a notícia que o Punk ia jogar de Complete, né, pro iBuyPower Masters, foi confirmada. Ele já tá lá nos Estados Unidos, vai jogar com o time a partir dessa sexta-feira. Mas também tem outras notícias que ainda não se confirmaram, ou não vão se confirmar, ou vão se confirmar. Uma delas, que é do Esport TV, né, trazido pela Júlia Garcia, é sobre a saída do Nex, que ele já está aí bem próximo de deixar o time. É um jogador que desde o mês passado a gente já vem ouvindo isso, dele deixar a Luminosity, né, e essa notícia voltou com força agora, de acordo com o Esport TV. Em primeiro momento, o Esport TV até tinha falado que ele não jogaria na iBuyPower Masters, desculpa pela travada aí, mas o time decidiu que ele jogue, e pode ser, né, que seja o último campeonato dele. A gente vai esperar isso aí. E outra notícia é de um disband da equipe, que uma notícia que o Draft 5 trouxe, que é que o time poderia chegar ao fim depois dessa competição, porque já não tá funcionando tão bem, os gêmeos estão querendo voltar a jogar com a FNX, o Nex tá para sair, o Steel e o Boltz aí estão meio perdidos nisso aí, como foi da outra vez. Então a gente não sabe ainda se essas duas notícias vão se concretizar, né? Uma aí é um pouquinho menos trágica, né, que é só a saída do Nex, a outra é bastante trágica, que é a ruptura aí da escalação. Enfim, essas são as notícias que a gente tem sobre esse futuro da Luminosity. Acho que a gente pode começar, né, por essa situação do Nex, né, Abner?
O Nex ele é o remanescente aí desse primeiro momento da Luminosity, né? Que depois que era a PEN, depois acabou sendo adquirida pela Luminosity, com esses jogadores, né, que na época ainda tinha o Yell, era uma outra equipe. Eu acho que essa saída do Nex possível saída do Nex é uma passagem de bastão, né? Um momento diferente desse time, que perdeu o Cello, que perdeu agora recentemente o Yell, perdeu a característica daquela equipe. E com a saída do Nex, talvez isso se concretizaria. Talvez não, né? Isso com certeza se concretizaria, porque os remanescentes da equipe que sobrariam é praticamente a Immortals de 2017. Então eu acho que essa saída do Yell, do Nex é simbólica. E se concretizar, fica aí o questionamento, né? Se ele volta pro Brasil, se ele continua nos Estados Unidos, numa line internacional, se vai jogar numa equipe como a NTZ. Fica aberto pra gente discutir isso.
Eu acho o Nex um jogador habilidoso, mas que não conseguiu fazer boas performances de maneira constante lá nos Estados Unidos. Dando uma olhada nos números dele, eu vi que ele participou de 11 LANs pela Luminosity, e em somente 3 eventos ele teve um rating positivo, algo que eu acho muito pouco. Mas eu não sei se ele iria de volta para o Brasil, talvez passasse um tempo aqui de férias. Acho que o Nex tem mercado lá fora, não agora pela INTZ, né, que acabou de fechar a lineup, mas talvez por uma Team One, que também estava com rumores de que Cal Nikon, né, o argentino da equipe, estavam tendo uns problemas pessoais, acho, lá, mas o Nikon acabou ficando. E eu acho que o Abner resumiu bem essa situação de passar o bastão. É um time totalmente novo da Luminosity, que não tem muita cara dele. Ele chegou com outros caras na equipe. Talvez os jogadores que estão lá, o Lucas, o En, o próprio Steel e o Boltz, prefiram trazer outro jogador, né, para fechar o quinteto com eles.
E o Nex é um jogador que me agrada bastante, assim. O Léo destacou aí que ele não tem uns números tão bons, mas a gente tem que lembrar que também que ele era um cara que funcionava muito bem jogando com o Cello. Então ele proporcionava aí que o Cello fosse o destaque da equipe. Eles faziam uma dupla ali de abrir os bombs e tudo mais. A gente lembra que no ano passado, se eu não me engano, o Fer e o Cody indicaram ele como um jogador que poderia entrar no top 20 da HLTV. Muita gente sabe disso nos bastidores e fora até dos bastidores, que ele é um nome que sempre agradou bastante o Dead, o pessoal da MIBR. Então ele sempre foi visto aí como num futuro onde ele atingisse o seu potencial como um jogador que poderia entrar na MIBR. Então acho que ele não tá funcionando, né, nesse time da Luminosity, mas isso não faz dele um jogador ruim, não. Gosto bastante do jogo dele, acho que ele é um cara que se dedica bastante pro time e tem muita habilidade, desde os tempos que ele jogava aqui no Brasil na Inova, já com alguns jogadores como o Cello, por exemplo. Eu acho que ele é um cara que tem potencial para dar certo, só que ele precisa encontrar uma equipe onde ele consiga exercer isso. Esse time da Luminosity, a gente sabe que é com jogadores aí mais cascudos que ele, um pessoal que já joga junto há mais tempo, então talvez não bateu muito essa convivência, esse relacionamento entre os jogadores, e todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém, que os gêmeos querem muito colocar o FNX nesse time, que é um cara que eles admiram bastante e tem bastante amizade. Então acho que toda essa mistura de fatores acabou prejudicando um pouco o Nex nessa equipe.
Não, concordo. Talvez o que o Nex precisa seja um sistema mais estruturado de jogo. Acho que o sistema de jogo solto da Luminosity é difícil para um entry-fagger, um cara que abre espaço como ele, se destacar, né? Então, quem sabe em algum outro time ele possa provar seu valor e atingir esse potencial que ele tinha tanto. E como o Rock falou, era um jogador que ficava na mira, no radar da MIBR. E a situação pode ser ainda pior. De acordo com o Draft 5, Lucas e Henrique, os gêmeos, ameaçam um disband para montar um time com o FNX, o veterano de CS aqui do Brasil.
Cara, isso é um problema recorrente, né? Eu até brinquei no começo do programa que, pô, não queria voltar para 2017, e a gente tá voltando para 2017. Quando a Immortals, no auge, né, depois de atingir o seu auge, acabou, porque os gêmeos não estavam se dando bem com os jogadores, queriam jogar com a FNX, que a NG também na época também queria jogar com a FNX, e eles, não sei, eles querem fazer isso de novo. Essa informação do Draft 5, né, na verdade eu não tenho conhecimento sobre isso, mas confio na apuração deles. Então, se isso realmente for acontecer, os gêmeos já negaram, o Henrique já falou que não quer sair, que não tem nada disso, mas eu acho que, pô, seria uma besteira gigantesca você sair do time, independente se o Nex vai ficar ou se o Nex vai sair. Você sair do time para recomeçar todo um projeto que eles já sofreram bastante, foi na época da 100 Thieves, que eles demoraram para conseguir uma organização. Quando conseguiram, não deu certo, eles não conseguiram tirar o visto. Aí depois eles ficaram um tempo sem jogar. Aí eles viram o próprio FNX e os companheiros da NTC também não conseguindo uma organização, demorando meses aí para fechar com a NTZ, não dando certo o negócio com a SK. Então acho que não seria uma movimentação nem um pouco inteligente eles ou saírem do time ou recomeçarem em uma nova escalação. Acho que seria difícil para eles conseguir alguém para bancar eles, seria difícil de conseguir companheiros para fechar esse time. Então acho que não é uma decisão muito inteligente. Espero aí que eles reconsiderem isso, né? Se eles realmente estavam pensando que eles reconsiderem, porque seria uma coisa que ia dificultar bastante para eles e até para o restante dos jogadores brasileiros, né? Que aí a gente já tá vendo menos organizações internacionais olhando aqui pro Brasil, né? A gente teve uma época que tinha aí vários times, até pequenos, defendendo organizações internacionais, e agora a gente tem muito pouco. Então, se eles derem mais esse vacilo aí com a Luminosity, vacilo entre aspas, né? Que a gente também não sabe o que se passa, mas vai fechar ainda mais as portas pros times brasileiros. Então, acho que é uma decisão aí que não faz muito sentido para mim. Acho que eles deveriam repensar isso, seguir na Luminosity. Se tiver que trazer o FNX, traz o FNX pro lugar do Nex, não é esse o problema. Mas agora, se recomeçar um projeto e dividir ainda mais os jogadores brasileiros, não é uma boa opção agora.
E como a gente disse, né, em outros programas aqui do TheCast, o tempo de carreira de um jogador de CSGO e de eSports, no geral, passa muito rápido. O cara tem que aproveitar enquanto ele consegue performar em alto nível, né? E todo esse lance agora surgiu de novo, né? Que eles podem estar saindo do time. Fico, sei lá, pensando o que eles estão fazendo com a carreira, na verdade. Se isso realmente se confirmar. Porque eles já desperdiçaram praticamente 2018 inteira com esse lance de sair da Immortals, ir pra NTC, depois fechar com 100 Thieves.
Eu tava dando uma olhada nos números, né, e na passagem da carreira dos gêmeos, e eles saíram, o último campeonato que eles disputaram pela Immortals foi em agosto de 2017. Desde então, eles não tiveram estabilidade nenhuma. Né, eles pularam pra 100 Thieves, não fizeram nenhum campeonato, jogaram um qualifier que foi... Eles ainda deram WO nesse qualifier, depois a organização já rompeu com eles. E agora na Luminosity. Então, isso já faz mais de um ano, cara. E como você falou, na carreira de um jogador isso passa muito rápido. E fora a questão de fama dos brasileiros, de pegar mal, de ficar sujo no mercado, é a questão de se provar mesmo. Eles estão a mais de um ano sem performar um bom CSGO. Isso é fato. Né? Na Luminosity eles não conseguiram nenhum resultado expressivo. Conseguiram aí dois vices em DreamHack Open. Que eu acho que quando você contrata jogadores desse calibre, não é o que você espera, dois vices em DreamHack Open. E prova mais uma vez que o CS brasileiro, cara, tem um problema sério de estabilidade, que os jogadores não conseguem se manter nas organizações. Às vezes por culpa dos jogadores, que preferem, no primeiro resultado ruim, daqui 3 meses eles desmancham a line ou trocam 2, 3 jogadores. Isso é péssimo para a equipe. A gente vê, se a gente para pensar, quantos jogadores já vestiram a camisa da Astralis? Né? São 7. 7 jogadores. A line dos 5, Kiarbi, na verdade são 8, né? A line dos 5 de hoje, Kiarbi que saiu, o Kerrigan e o Cajun B. 8 jogadores. E isso é quase o que a MIBR já vestiu em um ano e meio, né? Com os 5 com Tariq Stewie. Então, estabilidade é importante. A gente vê isso se provando. Claro, quando a line tá fadada ao fracasso, não tem muito o que fazer. O movimento, a mudança é importante, é essencial. E algumas vezes você não tem outra escolha. Mas nesse caso, cara, recomeçar de novo, como o Rock disse, um novo projeto, sem organização, para buscar uma organização, para buscar um time, para buscar uma forma de jogo, eu acho muito complicado e pode fechar muitas portas para eles, cara.
E aquele time da Immortals era tão bom, cara, que foi vice-campeão do Major, e o Lucas estava num momento de carreira tão excepcional que ele foi cotado para entrar na SK na época. Dizem que ele não fechou com a SK porque ele não quer jogar, né, separado do irmão. Justo, né? Eles têm uma carreira imensa no CS, sempre crescendo juntos. Mas e agora o nível do Lucas? Tá lá embaixo, cara. Ele tá longe de ser contratado pela MIBR, se abrisse uma oportunidade.
Mas esse é o ponto, esse é o ponto. A final do Major faz um ano e meio, entendeu? A final do Major, que a Immortals estava no seu ápice, e por muito pouco a gente não ganhou o segundo Major da história do Brasil, faz um ano e meio. Então, o segundo time diferente, eu quis dizer assim. Já, mas é muito tempo, entendeu? Sem performar novamente, porque depois disso a gente teve aquele problema em Montreal, depois a Line deu desbande, depois eles entraram em outro time e saíram de novo. Quer dizer, se é um investidor norte-americano, eu prefiro muito mais contratar um jogador da Ghost, que tá ali performando bem nos qualifiers e na Pro League todo ano, do que os brasileiros que pulam de um time pro outro. Então, não só, não, nem a questão de manchar a imagem dos brasileiros, acho que deles individualmente, né? E a gente fica frustrado, assim, e fala, é porque a gente sabe do potencial dos caras e sabe que eles podem render, né? E acho que esse é o ponto também. É, não são jogadores comuns, são jogadores que poderiam estar ali brilhando e às vezes por decisões individuais estão meio perdidos na carreira.
Essa história de Montreal que você trouxe serviu para queimar mesmo o filme do Lucas, do En, do KNG na época, porque eles chegaram atrasados, né, para a final e perderam o mapa, levaram o WO no primeiro mapa. A gente não sabe o que aconteceu lá, acho que só quem estava lá no torneio pode dizer se foi um vacilo deles, teve toda aquela coisa do FNS, né, que brigou com o KNG, disse que os jogadores estavam de ressaca, mas ficou essa imagem de falta de profissionalismo dos Gêmeos e do KNG na época. Isso é difícil de reverter para o investidor.
É, só para encerrar esse assunto, é questão que a fonte vai secando também, né? Porque se a gente pega e olha para as organizações norte-americanas hoje, a Team Liquid já tem uma line, a Cloud9 está se remontando com uma line meio europeia, meio americana. Organizações menores como a 100 Thieves, já tá nítido que eles não vão apostar no CSGO tão cedo. Uma Counter Logic, por exemplo, não contrataria os Gêmeos e o FNX pela questão do FNES no passado. Então a gente vê que as portas vão se fechando e vai ficando complicado deles procurarem uma nova organização no NA, né? Se uma organização BR contratasse eles para levar para lá como Fúria e Team One, eu até acreditaria num projeto, mas para uma organização internacional, eu acho que as portas já estão mais do que fechadas para ele nesse momento.
E só para a gente botar aí um encerramento total nesse assunto de Luminosity, né, de transferência e tudo mais, acho que é importante nós aqui, como três jornalistas, né, todos formados e tudo mais, a gente tem que se posicionar contra essa onda que a galera meio que criou de, pô, fake news e tal. Por exemplo, quando eu soltei a notícia do Punk, a Luminosity me mandou um e-mail falando que a notícia era falsa. Mas beleza, eu confio nas minhas fontes, publiquei mesmo assim. Passou 2 dias, a Luminosity anunciou que o Punk vai jogar o campeonato. E o pessoal do Draft, que sofreu bastante com isso nesses dias, porque a galera tava negando lá, o Henrique falou que era fake news, os caras negando no Twitter. O pessoal tem que entender que isso faz parte dos jogadores, entendeu? Os jogadores nunca vão chegar e falar, não, é verdade, pô. Galera, o nosso time tá acabando e não é isso. Pode até que a notícia se mostre errada daqui a um tempo, eu não tô isentando que os jornalistas de errar, porque todo mundo erra, mas o pessoal tem que entender que faz parte do jogador, né? Essa negação e tudo mais. Então não é sempre que o jogador, que a organização falar, é a verdade. Entendeu? Pode estar acontecendo muita coisa que por vários motivos eles não podem falar naquele momento, então eles vão inventar essas paradas, falar que não é mentira, que não é nada. Então acho que o pessoal tem que tomar cuidado pra, na hora de avaliar isso, né, pra não sair falando aí que a galera tá mentindo e tudo mais, querendo desacreditar os sites e os jornalistas, que não é bem assim, pessoal. Ninguém vai fazer isso de brincadeira, entendeu? Ninguém vai arriscar sua credibilidade pra falar uma coisa que não é verdade.
E uma outra questão que a gente tem que observar é o caso de a quem interessa essas notícias, né? Porque pro jornalista, qual o interesse dele em destabilizar uma equipe como a Luminosity, por exemplo? Né? O jornalista não soltaria uma notícia dessa pra criar um tumulto. E outro ponto é que a gente trabalha com a nossa credibilidade, né? O Rock dando a notícia do Punk, não é porque ele é bacana, não é porque ele é legal, porque ele é engraçado, é porque ele construiu uma credibilidade que permite ele conseguir essas informações E quando ele erra, isso afeta a credibilidade dele. Então não é interesse do jornalista também errar ou soltar informações mal apuradas, né? Eu pelo menos acredito assim. E é claro, nem toda notícia acaba se confirmando por inúmeros fatores, né? A apuração faz parte disso. Você tá ali em contato com pessoas próximas do time e conversando com essas pessoas e de repente o planejamento pode mudar, né? Mas isso também não isenta essa notícia ou esse fato de ser reportado. Claro que para a organização e para os atletas é ruim, né? Para eles é ótimo ficar um mistério completo e de repente, ah, pessoal, novidades em breve, faz um postzinho engraçado no Twitter, de repente anuncia, maravilha. Eles não querem ter a sua escalação vazada antes, até porque tu pode atrapalhar de fato as negociações, mas o papel do jornalista é de noticiar e apurar, né?
E eu acho que estamos vivendo uma descrença do jornalismo, seja ele político, esportivo, econômico, etc. É claro que existe muito veículo, a maioria canais aí do YouTube, sem compromisso algum com a verdade, projetos que só buscam clique, mas tem muita gente fazendo um trabalho sério. O bom repórter busca boas fontes, checa as informações antes de publicar um furo. Então deixa o conselho aí para o nosso ouvinte, busque sites confiáveis de gente comprometida com a verdade e com o bom jornalismo. Acesse o eSport TV e a ESPN, que são exemplos de sites aí bons, que comprometidos, e são sites que nós aqui do programa trabalhamos. Sobre o que o Rock falou do Punk, da Luminosity ter negado num e-mail para ele, eu acho que as organizações e os jogadores não se acostumaram ainda, porque eles querem fazer o anúncio, isso é aquela coisa da novidade, do hype, mas o jornalista tá lá para apurar, correndo atrás, entrevistando pessoas, e de certa forma o furo de reportagem acaba atrapalhando o plano, seja das organizações, sejam dos jogadores, né?
Easy peasy lemon squeezy.
Enfim, tudo isso é incerteza, né? Então vamos falar de Counter-Strike dentro do servidor, que é a única coisa que a gente pode prever nesse momento, né? Não tão exatamente, mas pelo menos a gente pode especular um pouco, porque a partir dessa sexta-feira tem o primeiro grande torneio aí da temporada, né? O torneio Tier 1, a gente tá tendo os minors aí, mas a gente vai ter o iBuyPower Masters 4, 200 mil trumps na linha, Luminosity, FaZe, Astralis, Liquid e por aí vai. Como a gente já falou, o time brasileiro vai jogar com o Punk no lugar do Boltz, que ainda não conseguiu seu visto P1. A LG tá no grupo B com FaZe, Ghost, Liquid. Dá pra sonhar com essa segunda fase?
Acho que não. Eu projeto uma vida dura, difícil pra LG. O estilo de jogo mais solto deles, aliado com essa falta de entrosamento que eles vão ter com o Punk, deve ser punido por times como FaZe, Liquid e até mesmo a Ghost, que são todos times muito bem estruturados. Para mim, a LG vai depender de um começo muito bom, com uma vitória improvável contra a Liquid no primeiro confronto, que são jogadores que dependem muito desse momento de começar bem um mapa, sei lá, fazer 6-0 e carregar essa vibe até o final do jogo e, consequentemente, levar para o resto do campeonato. Mas acho que sem isso vai ser difícil mesmo, e projeto até um último lugar ali para eles no grupo.
É uma previsão ousada, né? Mas eu acho que esse primeiro torneio de LAN aí de 2019, né? A gente já tava com saudade de uma LANzinha de CS, e eu acho que vai ser legal porque muito time tá reformulado, né? Agora a gente vê a Team Liquid que estreia contra a Luminosity, vai ser a estreia do Steel e do Adren. A FaZe também vai ter o outro Adren, o Kazakh, com o Yanko de coach também estreando, né? A Luminosity com o Punk, tô muito curioso para ver como o Punk vai se comportar nesse torneio internacional, mas é aquilo, né? A Luminosity já vinha de resultados ruins ano passado, tava com muita instabilidade, depois acabou trocando Boltz pelo Yel, teve praticamente nenhuma oportunidade de mostrar seu jogo, agora também não vai poder, antes da entrada do Punk. Eu acredito que eles vão ter vida muito dura contra a Liquid e uma eventual Ghost ali na partida de eliminação. Então, a minha projeção aí pra LG também é um campeonato difícil.
Acho que, sobretudo, esse campeonato é muito importante pro Punk, né? Que pode ser o cartão de visitas dele pro mundo. Se de repente ele se destaca aí no campeonato, ele já fica com o nome lá em algum dos times que estão lá fora para ser um eventual jogador da lineup e sair do Brasil. Acho que ele tem que aproveitar essa oportunidade.
E até outra questão que para os times brasileiros sempre é importante é um jogador que já tem o visto, né? Ele tem, todos os jogadores da W7M têm aí o visto para jogar nos Estados Unidos. Claro que não é o visto P1, né? Mas tem aí o visto que você consegue jogar por um tempo, consegue jogar alguns campeonatos sem problema, e já é um primeiro passo, né? A gente sabe que muitas vezes os brasileiros têm dificuldade com visto, alguns permanecem nos Estados Unidos com o visto de visitante aí durante toda a carreira, isso dá problema depois, mas é um a mais. Além dele ser um excelente jogador, ser muito jovem e ter muito potencial, ele ainda tem um visto garantido ali. Então, para os times brasileiros que já estão nos Estados Unidos ou aqueles que estão pensando em ir, ele pode vir a ser uma opção.
É, e acho que todo mundo saiu ganhando nessa negociação entre LG e W7M, que a W7M vai jogar com o Bolts na Liga Pro aí em janeiro. É um jogador muito experiente, né? Já provou seu valor, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, com a SK, com a Immortals. Então, acho que os dois lados saíram ganhando.
Sim, o Bolts já começou ontem, já amassou nos dois mapas da W7M. É um cara que tá muito acima do nível do Brasil, né? Mesmo sem entrosamento, o time com ele, pô, não tem nem o que falar. E se não é LG, quem que vai levantar essa taça, hein? Tô com uma sensação estranha que a Astralis não vai mostrar muita coisa nesse campeonato e não confio neles pra sair com o título. Se eu tivesse que apostar em um time, eu iria de Fnatic aí por uma mistura de entrosamento do time e um pouquinho de instinto. Tô sentindo é que a Fnatic pode ir bem nesse campeonato.
É, eu queria lembrar um campeonato que antecede um Major no ano passado. Foi a DreamHack Masters Estocolmo, né? Sempre antes de Majors, assim, a gente costuma especular que alguns times vão esconder tática, né? O famoso meme, esconder tática pro Major. Mas, de fato, acontece, né? E a gente teve na DreamHack Estocolmo do ano passado, que foi a véspera do Major de Londres. A gente teve a North ganhando da Astralis na final, né? Então, provavelmente ali... Claro que tem outros fatores e não... E a Astralis não joga pra perder nenhum campeonato. Mas é um indício de que os times talvez não deem seu melhor próximo ao Major, né? Isso não seja só um meme. Então, isso talvez aconteça com a Astralis, sim. Mas eu acredito que o mesmo tendo ali uma postura menos agressiva ou menos inovadora... Eu acho que o talento eles têm de sobra, é muito mais do que os outros times. Opa, deu uma engasgada aqui. O talento acho que eles têm de sobra, bem mais que os outros times. Eu acho que quem pode fazer frente ali é a Team Liquid, com essa entrada do Stewie, que eu acho que ele só tem a ganhar. É um cara muito esquilado e o Adrien de coach também. Tô curioso para ver o que ele vai fazer. Ou a FaZe Clan. Minha aposta, eu acho que pro título seria a FaZe Clan. Eu acho que o Adrien traz um hype para esses jogadores aí, uma renovação, né? Ele vai também, a princípio, assumir como game leader. É, a entrada do Yanko também, eu acho que traz ideias frescas aí para a cabeça da FaZe Clan. Tem jogadores muito esquilados, né? Jogadores acostumados aos grandes palcos. Então, eu, apesar de um segundo semestre ruim para eles em 2018, eu acho que eles começam 2019 com o pé direito.
É, o primeiro torneio da temporada sempre reserva uma caixinha de surpresas, né? Porque times como a FaZe, a Liquid e até mesmo a Complexity estarão estreando jogadores, então não dá pra cravar se eles vão conseguir jogar bem. Eu vou na contramão, vou ser totalmente pragmático, aposto na Astralis, que pode sofrer um pouco por estar sem ritmo de jogo, mas é o time que já tem uma estrutura muito bem definida. Então acho que eles já vão voltar com tudo aí.
E é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição do TheCast. Espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam de dar os feedbacks, o que vocês estão achando do programa, o que vocês acharam dessa nova sessão com as perguntas, se vocês preferiam antes, se vocês gostam mais agora. Só encher a gente lá no Twitter, na DM e tudo mais. Grande abraço, Léo Abner.
Abraço, Rock. É um prazer estar gravando aqui mais uma vez, nossa quarta edição. Diga o que você acha desse programa, dê seu feedback. A gente vai jogar provavelmente mais uma vez a sugestão de perguntas para você estar participando aqui do programa conosco. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, me segue lá no Twitter, @leobiase. Eu sou colaborador do eSport TV também.
Eu também, vocês podem me achar no Twitter como @abnerbento, também sou colaborador do eSport TV. Queria agradecer a todos que estão, continuam mandando feedbacks no nosso Twitter, tanto em box como nas mentions também, elogiando o programa, dando dicas, né? É muito legal para a gente ver esse retorno da comunidade, as pessoas comentando que estão ouvindo no trabalho, enfim. É gratificante para a gente, espero que vocês continuem ouvindo e indicando para alguém, né, que gosta de CS aí, quem puder indicar uma pessoa que gosta de CS ou que não conhece podcast. A gente tá no Spotify aí, que tem sido... acho que praticamente todo mundo tem hoje em dia. Então, tá bem fácil de ouvir o nosso podcast. Lembrando que, pra ouvir podcasts, você não precisa ser assinante do Spotify. Você pode ouvir com a versão free. Então é isso. A gente agradece os feedbacks e até semana que vem.
Pra receber o nosso podcast, você segue a gente na sua plataforma favorita. Assina o nosso feed. Nas redes sociais, a gente tá no Twitter como @the_castbr. Pra quem quiser me acompanhar, só chegar no @rock_mn. Até a próxima.